Querido Pai que estás nos céus, humildemente a tua igreja eleva o coração a ti, suplicando que teu Espírito se mova entre nós, aqui neste templo em Guarulhos, mas nas centenas e centenas de lugares em todo o Brasil, onde neste momento há pessoas congregadas, desejosas de ouvir a tua palavra. Eu não acho que nenhum ser humano vai querendo ouvir um ser humano. Todos querem respostas divinas para suas inquietudes. Portanto, Pai, que neste momento o ser humano desapareça. Que a figura de Cristo seja levantada. A promessa é: se eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Que os seres humanos sejam levados aos pés da cruz esta noite. Que reconheçamos nossa insignificância, a nossa carência, mas ao mesmo tempo que compreendamos a grandeza de teu amor. O Pai, estende a tua mão neste momento sobre aqueles filhos que estão com um clamor especial em seu coração. Há pessoas enfermas, enfermas do corpo, enfermas da alma. Há pessoas que desde o ponto de vista médico não têm solução. Aqui nas igrejas onde o sinal está chegando, aqui mesmo tem pessoas cujos seres amados estão passando por um momento crítico no aspecto da saúde. Oh Pai, que esse Jesus que quando esteve na terra abriu os olhos dos cegos, curou a carne dos leprosos, fez andar paralíticos, que esse Jesus esta noite vá onde essas pessoas enfermas estão e toque com sua mão maravilhosa esses corpos, que restaure a saúde quebrantada, que restaure a saúde financeira, que restaure a saúde emocional, psicológica, de tanta gente que sofre, de tanta gente que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Oh Pai, aqui estamos reunidos porque queremos ouvir a tua palavra. Fala-nos ao coração, em nome e pelos méritos de Jesus. Amém. São Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 32, eu acho. Vamos a ler. São Lucas capítulo 16, começando com o versículo 19. Ora, havia certo homem rico. Antes de continuar lendo, eu quero explicar que esta é uma parábola. E eu já disse em noites anteriores, uma parábola é uma história imaginada, não é verdade. Parábola é um instrumento de ensino. Jesus usou muitas parábolas. Jesus, o grande mestre por excelência. Eu acho que todos os professores hoje deviam se espelhar em Cristo. O grande professor, o grande mestre. Ele tomava um grão de sal e dizia: se vocês são meus filhos, devem ser como o sal, devem ser como a luz. Olhai para os lírios do campo, não se preocupem, mas são bonitos. Olhai para as aves do campo, não se preocupem, mas olha como são bonitas. Aquele que confia em mim é como o homem que constrói sua casa na rocha. Parábolas. E esta também é uma parábola, não é uma história verídica, é uma parábola. Muitas vezes, para ensinar uma lição, o Senhor Jesus tomava o pensamento do povo, o pensamento popular. Mesmo que as pessoas estivessem erradas, tomava o pensamento errado deles para ensinar lições de vida eterna. Com esse esclarecimento, vamos ler Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Este Lázaro não é o Lázaro que ressuscitou, era outro. Aliás, é uma imaginação, ele está dando o nome de Lázaro. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do homem rico. E este Lázaro desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas do corpo. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, para vosotros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que o mandes a Lázaro, a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam eles. Mas o rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui termina a parábola, a famosa parábola do rico e Lázaro. E tem muita gente sincera hoje que toma esta parábola para apoiar ou para defender a ideia de que quando as pessoas morrem, se forem boas, vão para o paraíso. Se forem más, vão para o inferno. Se forem mais ou menos boas, vão para o purgatório. E se morreram criancinhas, vão para o limbo. E essa é uma ideia muito popular. Aliás, queridos, o ser humano, ele é curioso para ver e conhecer o futuro. O ser humano daria tudo para ver o futuro. Um dos negócios mais lucrativos de nossos tempos é começar a querer adivinhar a vida dos outros. Você pode comprar um telefone e começa a adivinhar por telefone a vida dos outros. Vai chutando aí, porque de repente acerta e enche os bolsos de dinheiro. Outro dia eu estava num aeroporto esperando meu avião e vi uma pessoa que estava sentada, mas estava sentada assim com a vista perdida. Ele olhava, mas não olhava nada. Seus olhos estavam perdidos no espaço. E eu sentei perto dele, olhei para ele e disse assim: Você está com um problema, não? O homem abriu os olhos, olhou para mim e disse: E como você sabe? Você sabia que todos temos problemas? Maiores ou menores, mas todos temos problemas. Tem gente que vai chutando e acerta. Porque chutando acerta, não? Você não jantou ainda, não? Já? Sou profeta falso, não acertei. Mas de repente acertava. Queridos, adivinhar hoje é a coisa mais lucrativa do mundo. Jogar búzios, tarô, horóscopo, pirâmide. Mas por que isso? Porque o ser humano tem uma curiosidade para conhecer o futuro. E uma das coisas que perturba o homem é saber: o que vai acontecer comigo quando eu morrer? que acontece? Outro dia eu estava viajando no avião para Brasília e ao meu lado estava sentada uma pessoa que chorava muito. E ela estava indo para Brasília porque tinha morto o filho dela. E ela pegou o primeiro voo e estava indo lá para ver o que aconteceu com o filho. O filho estava morto, estava triste. Eu comecei a conversar com ela um pouco no avião. E ela disse assim, mas eu acho que se eu soubesse aonde que meu filho foi, agora que morreu, já pelo menos teria um conforto. Acontece que alguns dizem que se foi mal, foi para o inferno. Se foi bom, foi para o paraíso. Se foi mais ou menos bom, está no purgatório. Outros dizem que o espírito de meu filho saiu e está vagueando por aí, e que eu primeiro tenho que pagar todas as dívidas que ele deixou para ele poder descansar em paz. Outros dizem que o espírito de meu filho saiu e que vai se reencarnar, e talvez ele vai voltar a mim em forma de neto, de bisneto, sei lá. Existe muita curiosidade. O ser humano quer saber o que acontece quando as pessoas morrem, para onde vão, o que passa com os homens quando morrem. Agora, todos têm suas ideias. A minha pergunta é, e as suas ideias estão documentadas em quê? Estão baseadas em quê? Estão fundamentadas em quê? As coisas que eu vou falar do homem depois da morte estão fundamentadas na palavra de Deus. E vou ler versículos da Bíblia que falam da morte. Em primeiro lugar, quero dizer que esta parábola que acabo de ler não tem nada que ver com o estado do homem quando morre. Se você lê a parábola, vai dizer, pastor, aí está dizendo que quando o homem morre, se foi bom, vai para o paraíso, e se foi mal, vai para o inferno. Está claro aí. Lembrem-se o que eu disse ontem à noite. Uma parábola não tem como propósito ensinar uma doutrina. Você nunca pode tirar uma doutrina de uma parábola, porque o propósito de uma parábola não é ensinar doutrina. O propósito de uma parábola é ensinar lições espirituais. No fim, vamos saber qual é a lição espiritual que Jesus estava querendo ensinar com esta parábola, que ele tomou daquilo que o povo pensava. Jesus não estava interessado se o que os homens pensavam estava certo ou errado doutrinalmente. Esse não era o problema. Ele estava tomando um pensamento evidentemente errado do povo para ensinar uma lição espiritual. Agora, você vai dizer, pastor, por que o Senhor disse que ele tomou um pensamento errado do povo? Eu vou provar por que o pensamento estava errado. Aquilo que os homens daqueles dias pensavam com relação à morte estava errado. Vou provar por quê. Primeiro, quando, segundo a parábola, morreu o rico e foi para o inferno, morreu o pobre e foi para o paraíso, e o rico se estava queimando no inferno e o pobre estava aqui no seio de Abraão. O paraíso era o seio de Abraão. As pessoas nos tempos de Cristo, em sua maioria judias, pensavam que o paraíso era o seio de Abraão. Você acha que quando nós morremos vamos para o seio de Abraão? De que tamanho deve ser o seio de Abraão para caber todos os seres humanos do mundo? Evidentemente não é ao seio de Abraão que vamos. Essa história é uma história popular que Jesus está tomando para ensinar uma lição. Por outro lado, é Abraão que determina quem se salva, quem se perde. É Abraão que tem autoridade de dizer, tá bom, você quer passar para lá, passa, não, você vem para aqui. Que autoridade tem o pai Abraão? O povo judeu de aquele tempo pensava que sim, mas você sabe que não. É Deus, Pai Eterno, não é o Pai Abraão. Então aqui está outra prova de que essa história era uma história errada do povo, que Jesus está tomando para ensinar uma lição. Por outro lado, Na parábola diz que o rico se está queimando aqui no fogo e está com sede. Eu não entendo como uma pessoa pode estar ardendo aí, as línguas de fogo, e ele não sente calor, só um pouquinho de sede. Pede a Abraão que traga que molhe o dedo, nem sequer pede um copo de água, que molhe o dedo num pouquinho de água e passe por minha boca. Irmãos, essa história não pode ser verdade desde nenhum ponto de vista. Por outro lado, quão perto está o inferno do paraíso, que os do paraíso, os do inferno falam com os do paraíso. Quer dizer, Deus está tomando uma história errada do povo para ensinar uma lição espiritual. O que a Bíblia fala com relação à morte? Isto é vital, queridos. Porque o primeiro engano de Satanás foi o estado dos mortos. E um dos maiores enganos de Satanás hoje será o estado dos mortos. Primeiro quero dizer para vocês o que a Bíblia fala que acontece quando o homem morre. Primeiro, precisamos saber o que aconteceu quando o homem foi criado. Então saberemos o que acontece quando o homem morre. Quando o homem foi criado, Gênesis, não vou ler porque todo o capítulo, diz que Deus fez um boneco de barro. Um homem de barro. Barro é barro. Barro não tem fome, barro não tem sede, barro não tem sentimento, não ama, não odeia, não tem dor. Barro é barro, não fica magoado, não fica chateado. Barro é barro. Você pode pisar no barro, pode cuspir no barro, pode xingar. O barro nem sente, não está nem aí. Barro é barro. Acontece que a Bíblia diz que Deus soprou no nariz de esse boneco de barro, soprou o sopro de vida. Sopro é sopro. O sopro não pensa, não tem fome, não tem sede, não fica magoado, não fica com raiva. O sopro é sopro. É sopro. Mas a Bíblia diz que quando o sopro entrou no barro, quando o corpo de barro se juntou com o sopro, aí aconteceu uma coisa milagrosa. Aí apareceu a alma viva, a alma vivente. Biblicamente, uma alma vivente é um ser humano vivo. Quando o barro se juntou com o sopro, apareceu o ser humano vivo. Portanto, quando nós dizemos assim, no estádio do Pacaembu tinha 40 mil almas, não quer dizer que tinha 40 mil pessoas desencarnadas. Alma, biblicamente, é um ser humano vivo. Você é uma alma, eu sou uma alma. Por isso, quando nós batizamos 10 pessoas, às vezes dizemos, batizamos 10 almas. Os que não conhecem muito a Bíblia ficam olhando, esses são almas, eu não sabia que esses eram almas. Porque não conhecem a Bíblia, porque desde o ponto de vista, desde o ponto de vista bíblico, uma alma é um ser humano vivo, você é uma alma. Alguns são uma santa alma de Deus, esse quando é um homem bom, não? Esse é uma santa alma de Deus. Todos somos almas, porque para a Bíblia, alma é um ser humano vivo. Então, quando a terra se juntou com o sopro, apareceu um homem vivo. Agora, o que acontece quando o homem morre? ¿Qué dice a Biblia? Vamos a leer lo que dice a Biblia en Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Ahí está hablando de velhice, capítulo 12, dice, oye, prepárate, lembrate de tu Criador, antes que lleguen los días en que você fique velho, en que fica ahí con dor de cintura, com dor de peito, com dor de pulmão. Que chegam os dias da velhice, olha, lembra-te teu Criador, porque quando você morrer, aí entra o versículo 7, diz, o pó volta para a terra, como era, e o sopro de vida, que chamamos de espírito, volta para Deus que o deu. Agora, aqui está explicado o que acontece quando o homem morre. O ¿Qué aconteceu quando o homem foi criado? Aí estava o corpo de terra, barro, barro, entrou o sopro e apareceu o homem vivo. E o que acontece quando o homem morre? Quando o homem morre, Deus faz tudo o contrário do que fez quando criou o homem. Quando criou o homem, fez. E quando o homem morre, Deus faz. O sopro volta para Deus. E o que acontece com o corpo? A gente coloca num caixão, vai ao cemitério chorando, enterra. E se você abre depois de um mês o caixão, que vai encontrar? Vai encontrar carne em putrefação. E se abre dentro de 5 anos, vai encontrar um corpo seco. E se abre dentro de 50 anos, vai encontrar pó. É o que a Bíblia diz. Quando o homem morre, seu corpo volta ao pó de onde foi tomado. E o sopro volta para Deus. Acabou o homem. Não tem mais homem. Agora muitos estão preocupados agora. Pastor, não pode ser. E os espíritos? A minha pergunta é, que espíritos? Esses espíritos que vêm e falam aí, porque outro dia um amigo disse, eu fui a uma sessão espírita e falei com o espírito de meu pai. Que você falou com um espírito, eu sei, mas não foi o espírito de seu pai, porque segundo a Bíblia, quando seu pai morreu, seu corpo voltou para o pó de onde foi feito. E o sopro de vida de seu pai voltou para Deus e está em Deus. Não tem espírito vagando. Sim, mas eu falei. Sim, você falou com um espírito, mas não foi o espírito de seu pai. Pastor, então com que espírito eu falei? Eu vou te mencionar agora, vou te mostrar com que espírito você falou. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, falando da batalha que houve lá nos céus entre Cristo e Satanás, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E agora vejam: e foi expulso dos céus o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele, o quê? Os seus anjos, milhões de anjos. E o que fazem esses anjos hoje? Qual é o trabalho? Ficam coçando a barriga? Não. O trabalho deles é enganar, porque a especialidade do inimigo é enganar. Então, quando você vai a uma sessão espírita, invocar o Espírito do Pai, aparece um espírito, mas não é de seu pai. Porque a Bíblia diz que quando seu pai morreu, o corpo voltou para a terra e o sopro voltou para Deus. Esse espírito com quem você falou é o espírito maligno, para fazer você crer que quando o homem morre, em realidade não morre. Porque essa foi a primeira mentira da serpente antiga. Deus tinha dito a Adão e Eva, quando criou Adão e Eva, vocês conhecem a história? Não toquem desta árvore, porque o dia que tocarem desta árvore, certamente morrerão. Quer dizer, Deus disse assim: você vai morrer. Aí vem o diabo, que se esconde dentro da serpente, e vem onde Adão e Eva e diz: não morrerão. Aí começou a história. Deus dice, cuando homem morre, morre. Ven el diablo y dice, cuando homem morre, no morre. Seu espíritu sai, seu espíritu vaguea, seu espíritu anda. Y se disfarza de mula sin cabeza, se disfarza de sací pereré, se disfarza de alma penada, se disfarza. Y ten milhares de pessoas que creen. E hoje, dos maiores enganos, se você liga a televisão, assiste uma novela, assiste filme, assiste qualquer programa, os artistas, os cantantes de televisão, todos eles acreditam que quando o homem morre, o espírito sai. Agora, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quando o homem morre, seu corpo vai para a terra e o sopro volta a Deus. E tem mais. Aqui em Eclesiastes, vou ler algumas coisas mais. No capítulo 9, no versículo 6, 5, diz assim: porque os vivos... Vocês estão vivos? Espero que sim, não? Eu estou vivo. Você está vivo. Estamos vivos. Nós, aqui Eclesiastes diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer. Você sabe que vai morrer? Claro, dia vai morrer. Não sei se daqui a 5 anos, a 20 anos, não sei, mas todos dia vamos morrer. Os vivos, dice, sabem que hão de morrer. Mas os mortos, não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Agora veja, amor, ódio, inveja, para eles, para os mortos, já pereceram. Para sempre não tem mais os mortos parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isto é clave. Para sempre, os mortos não têm mais parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Então, como é que você falou com o Espírito de seu pai? Se a Bíblia diz que os mortos para sempre não têm mais coisa alguma, parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Não tem ódio, não tem amor, não tem rancor. Outro dia uma senhora veio a uma reunião como esta e se entregou a Cristo. E no dia seguinte me mandou uma carta e disse: pastor, eu me entreguei a Cristo porque o mês passado morreu meu irmão. E durante a vida nós nos odiávamos. E antes de morrer, as palavras últimas de meu irmão disse: eu voltarei e vou atormentar tua vida. Agora, pastor, eu me entreguei a Cristo porque eu sei que Ele vai voltar. Meu irmão vai voltar porque eu conheço Ele, vai voltar. Ela podia conhecer seu irmão, mas não conhecia a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, está claro aqui: os mortos nada têm que fazer, nenhuma coisa, não tem parte naquilo que se faz debaixo do sol. Não tem ódio, não tem amor. Cada vez que chega o primeiro de novembro, 2 de novembro, você vai ao cemitério, né? Levando ramo de rosas para seu ser querido que está morto. E eu vou te dar conselho: leva ramo de rosas bonito. Porque isso te faz bem a ti, entende? Cada vez que eu vou a Peru, quando posso, eu chego ao lugar onde meu pai está enterrado. E levo, mesmo que seja, a última vez levei uma florzinha. Mas eu não vou pensando que no momento em que eu coloco uma flor no túmulo dele, o espírito de meu pai vai dizer: ah, que grande filho que eu tenho, se lembrou de mim. Não, meu pai não existe. Aí está seus restos. Já morreu há quase 20 anos, já deve estar meio pó, já, aí no caixão. E o sopro está em Deus. Não, meu pai não está sentindo, não está amando, não está odiando nada. Agora, quando eu levo uma flor, isso me faz bem a mim, saber que eu me lembro de meu pai. Ele foi um grande amigo, um grande conselheiro, até o último momento de sua vida, a sua palavra. Quando eu tinha que tomar uma decisão tremenda na minha vida, eu ligava, porque apesar que ele, a vida toda, praticamente não aceitou Jesus, mas era um homem sábio e sabia aconselhar. Mas quando você leva uma flor ao cemitério, não pense que seu pai está ficando feliz, porque ele não sabe nada. A Bíblia diz que não sabe nada. Vou ler mais versículo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. E este é um conselho para os vivos, vê. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque ao sepulcro para onde tu vais, aí não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora, se a Bíblia diz que quando tu morres, quando o homem morre, não tem mais conhecimento, não tem mais sabedoria, não tem mais obra, não tem mais nada, como é que alguém pode dizer, eu vou chamar o espírito do Dr. Fritz para fazer uma cirurgia? Mas se o Dr. Fritz, a Bíblia está dizendo que o Dr., a história diz que o Dr. Fritz morreu. E a Bíblia diz que quando o homem morre, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não sabe nada de nada, não tem parte nem coisa que se faz debaixo do sol. Como é que alguém pode dizer, estou invocando o nome do Dr. Fritz? Sim, mas não há um espírito que entra para fazer cirurgia. Ah, mas não é o espírito do Dr. Fritz, porque não existe. É o espírito do inimigo que vem para enganar ao ser humano. Eu vou ler dois versículos que nos mostram esta noite que esta parábola que eu acabo de ler de Lucas está errada. E esses textos que eu vou lhes mostrar estão aqui em Timóteo, a epístola de São Paulo a Timóteo. Segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, dice así. Paulo, escribiendo a Timóteo, dice así: conjúrote perante Deus e Cristo Jesús, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Vejam o que Paulo está escrevendo para Timóteo. Diz así: conjúrote por Deus e por seu Filho Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos quando vier pela segunda vez. Ora, se Jesus vai julgar vivos e mortos quando vier pela segunda vez, como é que hoje as pessoas já estão ou no paraíso ou no inferno, se não há vida, não houve julgamento ainda? Não é incoerente. Vou ler mais um versículo de Paulo, nesse mesmo lugar, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Diz assim Paulo: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. Em outras palavras, eu já vou morrer. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo diz: eu vou morrer, mas eu sei que Deus vai me dar a coroa da vida. Quando? Amanhã, quando, depois de amanhã, quando eu morrer? Não, naquele dia, quando ele voltar pela segunda vez. E o último verso que vou ler para vocês, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Jesus está falando de sua vinda e diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ora, na parábola que acabamos de ler, o rico morreu, foi para o inferno. O bom morreu, o pobre morreu, foi para o paraíso. Agora vem Cristo, diz: eu estou voltando pela segunda vez. Já voltou Cristo a esta terra? Não. Ele diz: eu voltarei. E somente quando voltarei, eu trarei o galardão para dar às pessoas. Ora, se Cristo vai dar a recompensa, vida ou morte, paraíso ou inferno, quando ele voltar, como é que este rico já está no inferno e o pobre já está no paraíso? Não tem coerência com o ensinamento bíblico com relação ao estado dos mortos. Bom, pastor, então, se essa parábola não ensina a doutrina, do estado dos mortos, que ensina? Ah, ensina uma grande lição que você e eu precisamos aprender. Na parábola, o rico disse a Abraão: por favor, manda Lázaro para a terra, já que não pode me trazer um pouquinho de água, então manda-o para a terra, porque aí está meu pai e meus irmãos. Porque eu não quero que eles morram e venham para aqui, para o inferno onde eu estou. Se eu pudesse ter aproveitado minha vida na terra, só que eu não sabia e eu não aproveitei. E agora estou sofrendo. Então, por favor, manda a Lázaro para a terra, para que diga às pessoas, a meus irmãos, a meu pai, que aceitem Jesus, que andem direito, que vivam uma vida piedosa, para não sofrerem como eu estou sofrendo. E a grande lição deste texto é essa. Querido, esta é a única vida que você tem. Hoje é o dia de boas novas. Hoje é o dia de salvação. Se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais vosso coração. E você, noite a noite, tem estado ouvindo o convite divino. Outro dia uma pessoa me dizia: pastor, quase que me levantei. E por que não se levantou? Não sei, pastor. Eu vou te dizer uma coisa: o Espírito de Deus pode chamar, mas nunca vai te amarrar com uma corda e vai te arrastar. Em Apocalipse, falando na mensagem à Laodiceia, Jesus disse: eis aqui, eu estou à porta de teu coração e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Se você não abrir a porta, o que posso fazer? E neste momento, o Espírito de Deus está trabalhando. Você já está estudando a Bíblia, já conhece a Bíblia, está descobrindo novas verdades. O que está detendo você para tomar a grande decisão? Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia da salvação. E esta noite também aqui tem pessoas que precisam tomar a decisão de seguir a Jesus. Pessoas que precisam tomar a decisão de passar pela experiência maravilhosa do batismo, de nascer de novo. Daniel é um rapaz nordestino. Daniel tem uma história de sofrimento e dor como poucas pessoas têm. Daniel experimentou ou tentou muitas vezes se tirar a vida. Eu sempre digo, quando uma pessoa chega à beira do suicídio, deve ser porque ninguém é capaz de compreender o que está acontecendo no coração dele. E Daniel, um dia se encontrou com Jesus. Encontrou a palavra de Deus. Começou a ler a Bíblia. Começou a descobrir as verdades bíblicas. Foram semanas e semanas de luta. O Espírito de Deus tocando seu coração e chamando. Por outro lado, toda a história passada, como renunciar a tudo? Mas o Espírito de Deus venceu em seu coração, e esta noite Daniel entra ao tanque do batismo para selar seu pacto de amor com Cristo. E quando ele sair das águas, eu gostaria que você olhasse para os olhos de Daniel, porque não há olhos mais limpos e cristalinos que os olhos de uma pessoa que se levanta da água. A promessa bíblica diz que quando Daniel for submergido na água, simbolicamente todos os seus pecados ficarão lavados, enterrados, perdoados, jogados no fundo do mar. E quando ele se levantar da água, se levantará para uma nova vida de vitória em Cristo. Querido Daniel, você já sofreu muito na vida. Você foi machucado, pessoas te traíram, pessoas em quem você confiava te magoaram, te machucaram. Em algum momento da vida você pensou que a morte era a única saída. E Deus, em sua piedade, em sua misericórdia, te salvou da morte. Porque Deus tinha um plano para a tua vida. E você precisou meses para descobrir esse plano. Um dia a Bíblia chegou às tuas mãos. Você descobriu o plano de Deus para ti. E esse plano não era que você fosse um derrotado na vida. você tem agora paz no coração. E porque você quer viver uma vida de vitória daqui para frente, para que todos os teus pecados sejam perdoados. O pastor, como ministro do Santo Evangelho, pastor Paulo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem conheceu alguns anos atrás Daniel, simplesmente diria, é impossível que esse homem esteja batizando-se. Um homem cheio de rancor no coração, cheio de mágoa contra a sociedade, contra a família. Mas que maravilhoso é Deus, capaz de transformar vidas. Porque Deus é um Deus de impossíveis. O que é impossível na tua vida? É impossível você vencer algum defeito? É impossível você largar alguma coisa? É impossível você sair da situação? É impossível pagar tuas dívidas? É impossível sarar quando um vírus maldito está condenando-te à morte? O que é impossível para ti? O que para o homem é impossível, para Deus é possível. Porque Deus é o Deus dos impossíveis. Só que Deus não pode fazer nada na tua vida se você não for em direção a Ele. E é por isso que vou te pedir para você, enquanto o sonete cantar, se levantar e vir aqui à frente. Se você quer dizer a Jesus, quero estudar mais a Bíblia, quero conhecer mais teu plano para a minha vida, quero também um dia passar pela experiência do batismo, aí onde você estiver, em qualquer lugar deste grande Brasil, levante-se e venha. Deixe-se o medo, deixe-se o temor. Olha, você precisa de Jesus. Não adianta você continuar correndo ou continuar lutando sozinho. Teu casamento está acabado. Olha, se Deus não puder fazer algo por ti, nem ninguém vai fazer nada. A tua vida está destruída. Se Jesus não pode reconstruir tua vida, quem vai fazê-lo? Os teus filhos escaparam de teu controle. Se Jesus não os trouxer de volta, quem vai fazê-lo? Agora, você sentado, cheio de temores, de preconceitos, de incertezas, aí é que Jesus não pode fazer nada por você. Você é a única pessoa que pode abrir o coração a Jesus. Então, neste momento, levante-se e venha à frente. Enquanto o sonete começar a cantar, você, levante-se e venha. Quem é a primeira pessoa que se levantará esta noite e virá aqui? Quer vir em nome de Deus? Levante-se com fé, levante-se e venha aqui à frente. Quando a primeira pessoa se levantar, o sonete vai começar a cantar. Glória a Deus, vem cá. Se você sente que o Espírito de Deus te está chamando aí, vem cá, vem cá. Não fica sentado aí, dá um passo em direção a Jesus. Entrega-te a Ele, deixa que Ele tome controle de tua vida. Eu não acho que ela é a única pessoa. Por favor, ajudem as pessoas a chegarem. Se vocês estão lá atrás, em cima, na galeria, não tenham medo de que vão perder tempo. Espero, mas não fiquem sentados lá. O Espírito de Deus te está chamando. Vem, vem a Jesus. Fiquem aqui, fiquem deste outro lado, mas venham a Jesus. Eu vou estar orando em meu coração enquanto o sonete vai cantando.
Abre o ventre da estéril, restaura a alma. e coloca o amor nos corações. Que dá vista ao cego e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. O mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre.